Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Semana movimentada em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma amanhã a discussão do relatório sobre a denúncia contra o presidente Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A votação do parecer na CCJ está prevista para acontecer na quinta-feira. Já no Senado, os parlamentares devem decidir sobre o afastamento do senador Aécio Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma nesta terça-feira a discussão do relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Os debates devem se estender pela semana e a votação está prevista para quinta-feira, dia 19. Segundo o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, todos os membros da comissão terão o direito de falar e outros 40 deputados não-membros poderão usar a palavra, metade a favor e metade contra o relatório, que pede a rejeição da denúncia. Depois desta fase, o relator Bonifácio de Andrada e os advogados de defesa dos acusados farão suas falas finais. No Senado, o debate deve começar na terça-feira pela possibilidade da votação que pode reverter o afastamento de Aécio Neves. Nas comissões, uma audiência pública deve debater a situação das vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana após 2 anos do maior desastre ambiental já ocorrido em território brasileiro. A reunião está marcada para quinta-feira na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Com colaboração de Samanta do Carmo, da Rádio Nacional em Brasília, Solimar Luz.
Os cartões de confirmação da inscrição no Enem vão ser liberados na próxima sexta-feira, dia 20 de outubro. Rafael Costa.
A partir do dia 20 de outubro, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai disponibilizar os cartões de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O documento informa o número de inscrição, o local e data das provas, além dos horários para a realização do exame. Para acessar o cartão, o inscrito deve ir à página do participante com o número do CPF e a senha de cadastro. Quem não tem a palavra-chave deve seguir o passo a passo para conseguir recuperar a senha. O estudante precisa colocar o e-mail cadastrado para receber a nova senha que será gerada. No caso do candidato não lembrar o e-mail que usou para fazer o cadastro, ele pode recorrer a uma senha temporária que será enviada por uma mensagem de celular. Se o inscrito não lembrar de nenhum desses itens utilizados durante o cadastro, será necessário alterar os dados registrados na página do Enem para receber a senha nos novos contatos. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Segundo o INEP, mais de 6,7 milhões de estudantes estão inscritos para a edição deste ano. O endereço do INEP na internet é www.inep.gov.br. Reportagem Rafael Costa.
E ainda falando de educação, as universidades estaduais do Paraná estão entre as melhores do país, segundo o ranking da Folha de São Paulo. Gustavo Vaz.
As universidades estaduais do Paraná estão entre as melhores instituições de ensino do Brasil, segundo o ranking universitário da Folha de 2017 da Folha de São Paulo, divulgado no mês passado. Foram avaliadas 195 universidades brasileiras públicas e privadas de acordo com indicadores como pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. A UEM, Universidade Estadual de Maringá, e o UEL, Universidade Estadual de Londrina, aparecem entre as 25 melhores do país. A UEM ocupa a posição 24, com 33 cursos avaliados. A instituição manteve a mesma posição em relação ao ranking publicado nos 2 anos anteriores. Entre as universidades paranaenses, a instituição é a segunda melhor colocada. A UEL também manteve a posição 25 entre as melhores universidades, com 31 cursos avaliados. Entre as 100 melhores instituições de ensino superior, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, e a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, subiram de posição. A UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, perdeu uma posição e está na colocação 61. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Fernandinho Beiramar pode ter lavado 8 bilhões e meio de reais através de doleiros de Curitiba e de Foz do Iguaçu. Confira com Lola Dias.
Agentes da Operação Hammer On, que investiga crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa, descobriram que o traficante Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como Fernandinho Beramar, foi um dos clientes de uma rede de doleiros que movimentou 8 bilhões e 500 milhões de reais durante os últimos 10 anos para criminosos do Brasil e do Paraguai. Segundo o procurador da República, João Vicente Beraldo Romão, responsável por denunciar 34 pessoas na Operação Hammer On, o esquema dos doleiros era dividido em 5 núcleos que atuavam nas cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu e tinha participação de agências de câmbio do Paraguai. De acordo com o procurador, o objetivo final do valor movimentado era mandar o dinheiro lavado para o exterior. A Operação Scriptus, que envolve o traficante, foi deflagrada em dezembro de 2011 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação começou depois que policiais encontraram, durante a ocupação do complexo de favelas do Alemão, 14 pedaços de papel que continham ordens de Beramar, na época preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A partir daí, a polícia descobriu como um dos chefes do Comando Vermelho organizava o esquema de tráfico de drogas e armas e como lavava dinheiro. Fernandinho Beramar está preso há 11 anos nas unidades de segurança máxima administradas pelo Departamento Penitenciário Nacional. Em 2008, ele foi condenado a 29 anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro por comandar uma quadrilha de tráfico de drogas de dentro da cela no presídio federal de Catanduvas, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Federal, o grupo comandado por ele, através dos bilhetes, movimentou mais de 9 milhões de reais. A defesa de Fernandinho Beramar nega que ele tenha qualquer vínculo com os doleiros que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Um hospital de Londrina celebra o Dia Mundial da Lavagem das Mãos hoje.
Em comemoração ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, celebrado em 15 de outubro, o Hospital da Zona Sul de Londrina promove nesta segunda-feira o evento A Segurança dos Pacientes Está em Nossas Mãos. A celebração é aberta ao público e acontece no auditório do hospital a partir das 14h. A higienização das mãos é reconhecida como a medida mais importante na prevenção e também controle das infecções nos serviços de saúde, incluindo aquelas provocadas por micro-organismos multirresistentes. De acordo com a chefe do Núcleo de Infecção Hospitalar, Andréa Araújo, o assunto já vem sendo tratado dentro do hospital, em forma de desafio entre os funcionários. Durante o evento, serão reconhecidos os profissionais que tiveram menor índice de infecção no setor e maior uso de álcool em gel e sabonete líquido. Vários estudos avaliam que a adesão dos profissionais às práticas de higiene das mãos de forma constante na rotina diária ainda é insuficiente. Na ocasião, também haverá uma palestra microbiológica com a farmacêutica bioquímica Audrey de Souza Marques. A ação é baseada nas estratégias da Organização Mundial da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O auditório do Hospital da Zona Sul de Londrina fica na Rua das Orquídeas, número 75. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Você confere daqui a pouquinho. A Defesa Civil do Paraná começa a avisar todos os paranaenses sobre desastres a partir de hoje.
Paraná de hoje volta já.